Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores afirmam que alta renovação nas eleições mostra insatisfação com a política.
O projeto garante isenções fiscais na compra de carros elétricos ou híbridos para pessoas com deficiência e taxistas.
Eunice Oliveira confirma a sessão do Congresso Nacional para o dia 17 de outubro.
Boa noite.
Boa noite.
Na volta dos trabalhos no Senado, parlamentares comentaram o resultado das eleições no país.
Para a maioria, o eleitor mostrou claramente que não estava satisfeito e quer renovação na política. Detalhes com a repórter Paula Groba.
Na avaliação do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, a resposta das urnas é um grito dos eleitores por mudança.
Não é possível ignorar daqui para diante o que disseram os brasileiros que no seu direito democrático foram às urnas protestar e dizer que tudo isso que está aí não serve. Nós precisamos de novas administrações, de reformas estruturantes, de respeito ao dinheiro público.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que tentou a reeleição, comentou os resultados das pesquisas eleitorais em relação ao que aconteceu nas urnas e disse que falsas informações acabaram influenciando o eleitor.
Tamanha discrepância com aquilo que mostravam as pesquisas eleitorais, e não apenas em um estado, e não apenas envolvendo uma única candidatura, não na maioria dos estados brasileiros, inclusive no meu estado do Amazonas.
Na opinião do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, um dos 8 senadores reeleitos, a classe política precisa refletir sobre esses resultados.
A população quer saber o que os homens públicos estão fazendo. O que estão fazendo no campo da educação? O que estão fazendo na segurança? O que estão fazendo para a saúde? O que estão fazendo para distribuir renda? O que estão fazendo para gerar emprego? É isso que a população quer saber.
Nestas eleições, o Senado renovou 2/3 das suas 81 cadeiras. 24 novos nomes foram escolhidos pelos eleitores para representarem os seus estados a partir de fevereiro.
Um dos senadores derrotados na busca de um novo mandato, o presidente do Senado, Eunice Oliveira, disse que o resultado da eleição é parte da democracia e que as escolhas podem sempre ser revistas de tempos em tempos.
A população que escolheu na democracia é um conjunto de pessoas que elegem ou não elegem. Então, a disputa política na democracia, ela é bela, porque as pessoas analisam, escolhem. Se escolher errado, daqui a 4 anos muda, daqui a 2 anos nós temos eleições de prefeito. Então, a democracia, no meu entendimento, com todas as suas mazelas, com todos os seus defeitos, ainda é o melhor regime para se viver no mundo.
Pessoas com deficiência e taxistas devem ter direito a isenções fiscais na aquisição de veículos elétricos ou híbridos. É o que diz projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Bruno Lourenço.
Taxistas e pessoas com deficiência já são isentos de imposto sobre produtos industrializados na hora de comprar um veículo. Só que a lei menciona apenas automóveis movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão. A proposta, que já foi aprovada pela Comissão de Meio Ambiente, acrescenta os veículos elétricos ou híbridos na lista de isenção. O autor do projeto de lei, senador Jorge Viana, do PT do Acre, diz que são muitos os benefícios para o meio ambiente e para a população.
Na hora que você tem um carro elétrico, você vai diminuir um custo importante na atividade dos taxistas, que é o combustível. Só que você vai estar reduzindo emissões, vai estar fazendo com que o Brasil possa cumprir o acordo do clima e a gente possa tentar evitar o aumento da temperatura do planeta.
A iniciativa ainda isenta o financiamento para aquisição desses veículos do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A Comissão de Assuntos Econômicos está aguardando o envio, pelo governo, do impacto orçamentário da ampliação do benefício fiscal para votar a proposta.
A Comissão de Assuntos Sociais discute uma proposta que cria o Dia Nacional dos Condutores de Ambulância, celebrado em 10 de outubro.
O projeto tem o objetivo de valorizar a categoria, que trabalha para salvar vidas em condições insalubres e com uma jornada diária estressante. Mais detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a iniciativa busca valorizar a categoria, que trabalha em condições insalubres e em contato contato permanente com vítimas de acidentes e com o sofrimento dos familiares. Ao elogiar a proposta, o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, lembrou que os condutores de ambulância precisam dirigir em alta velocidade para salvar vidas.
Muitas vezes, onde a pressa realmente significa, ou a velocidade significa vida, sobretudo dos pacientes, sobretudo daqueles que moram nos lugares longínquos desse país continental. Essa realmente é uma profissão merecedora de um projeto como esse. Então, por valorizar, por reconhecer esses profissionais e que lutam o tempo todo a favor da vida.
O Dia do Condutor de Ambulância já é celebrado em alguns municípios e estados, como Santa Catarina, Espírito Santo, Roraima, Manaus e Cuiabá. Para virar lei, o projeto deve ser aprovado pela Comissão de Educação e pelo Plenário do Senado antes de ser sancionado pela Presidência da República.
Sancionada a lei que reduz a burocracia nas repartições públicas com o fim da exigência de firma reconhecida e cópia autenticada.
As novas regras que facilitam a vida do cidadão devem entrar em vigor em 45 dias. Reportagem de Érica Christian.
As novas regras que vão nortear a relação do cidadão com as repartições públicas têm o objetivo de assegurar um atendimento eficaz e rápido. Entre as novidades está o fim da exigência do reconhecimento de firma e de cópia autenticada de documentos. O cidadão não vai precisar mais apresentar a certidão de nascimento se estiver com a carteira de identidade ou de habilitação, nem o título de eleitor, que só será cobrado nas eleições. Também está dispensada a firma reconhecida para autorização de viagem de menores de idade se os pais estiverem presentes no embarque. O autor, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, explicou que com a lei da desburocratização, caberá ao servidor público conferir os documentos, mas reiterou que o cidadão poderá ser processado se apresentar informações falsas.
É dar ao cidadão a possibilidade de que ele possa dar uma declaração de que ele atende os requisitos. Agora, é evidente que se ficar comprovado depois que aquela declaração não é uma declaração idônea, ele fica sujeito a todas as sanções.
Pela nova lei, as repartições públicas não poderão exigir do cidadão documentos de outros órgãos públicos. Por exemplo, o INSS terá que acessar os dados da Receita Federal, dispensando assim o segurado de correr atrás das informações.
O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, confirmou para o dia 17 a votação do veto ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Outros 19 vetos estão na pauta, como informa o repórter Maurício De Sante.
Durante a votação do projeto que regulamentou as atividades dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, o Congresso Nacional resolveu inserir um piso salarial de R$ 1.550 a ser pago à categoria de forma escalonada até 2021. Mas o presidente Michel Temer vetou esse dispositivo com a alegação de que decidir sobre a remuneração dos agentes é uma prerrogativa exclusiva do governo. Muitos parlamentares já se manifestaram pela derrubada do veto. O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, confirmou que esse será o primeiro item a ser discutido na sessão marcada para o dia 17.
Havia sido feito um compromisso nosso, antes de sairmos para as eleições, que nós iríamos apreciar o veto dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Então ele consta como primeiro item da pauta e eu estou convocando o Congresso para outra quarta-feira para tocar a pauta. Devemos fazer o dever de casa, cumprir nossa pauta, cumprir nossa obrigação para com o povo brasileiro que nos colocou aqui.
Outro veto que deve gerar muita discussão é o dispositivo que anistiou os caminhoneiros e as empresas transportadoras das multas aplicadas durante a greve dos caminhoneiros entre maio e junho deste ano. O governo alegou que a anistia concedida pelos parlamentares é inconstitucional. A pauta do Congresso Nacional tem ao todo 20 vetos na lista de votações. 16 deles trancam a pauta e têm prioridade de análise.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.